Boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, terminamos a semana passada uma série em que a gente falou do jeito que Deus gosta. E depois do carnaval, dizem, né, que é quando começa o ano. E quando começa o ano, começa o trabalho. E eu me lembro que ano passado, exatamente no dia 8 de março, foi a nossa última celebração presencial. Né? Depois dali, a gente partiu, migrou para os encontros online, e a nossa ideia agora aqui é permanecer se assim for possível. E aí a gente vai comentar sobre trabalho. O trabalho no sentido de qual é o melhor trabalho do mundo. Este vai ser o tema da nossa reflexão aqui nos próximos domingos, nos próximos encontros nesse mês de março. Eu queria fazer aqui uma sugestão de leitura para a gente começar. Esse livrinho aqui do Timothy Keller, Como Integrar a Fé e o Trabalho, é bem interessante. Confesso que eu não li inteiro ainda, comecei essa semana, li aí uns 30%, mas já era algo que estava na minha lista aqui, em especial esse mês, por conta desse tema. Então fica aí a sugestão de leitura, Como Integrar a Fé e o Trabalho. A sugestão aí de leitura para os próximos encontros, do Timothy Keller. Edições Vida Nova, deve ter em Kindle, eu acredito, esse livro. Hoje o nosso bate-papo vem dessa leitura um pouco e também de algumas outras referências aí bibliográficas. E o tema que a gente vai abordar hoje é o trabalho ontem, hoje e amanhã. Como a gente vai desenrolar isso aqui? Hoje é um pouco diferente do que a gente está habituado, que é pegar um texto e sair comentando a partir dessa leitura. A ideia é hoje a gente vai fazer um panorama aí na Bíblia, vai pegar um elevador aí, vai subir lá no heliponto, pegar o helicóptero e passar de Gênesis, eu não vou dizer Apocalipse, mas o amanhã você vai ver que vai se referir ao final dos tempos, então a gente vai passar em profetas aí, vai dar uma passada legal, espero que a gente consiga concluir isso. Bom, paulistano, meu, é um povo que gosta de trabalho. Tanto é que aqui entre nós há alguns que vieram de outros estados e vieram estudar, acabaram ficando para trabalhar, outros vieram só para trabalhar e ficaram, gostaram, né? Uma cidade boa, né? Então, São Paulo é marcada pelo trabalho. São Paulo, tanto é que, se você observou, essa semana saíram alguns dados econômicos, né? O PIB do Brasil caiu 4,1% nesse último ano. Mas você pegar países como Alemanha, Japão, Argentina, Colômbia, todos eles caíram mais que o Brasil. A média foi 3,5, alguma coisa, não me recordo exatamente de cabeça. Mas o estado de São Paulo foi um estado superavitário. São Paulo é um estado que gosta de trabalhar. Eu, pessoalmente, gosto de trabalho. Por que trabalho? Antes da gente pensar nesse tema aqui de hoje, eu queria convidar você a fechar os seus olhos e pedir a direção de Deus nesse nosso bate-papo. Senhor Deus, nosso Pai, nos colocamos diante de Ti, pedindo que o Senhor seja exaltado, seja glorificado, seja engrandecido através das nossas vidas nesse nosso bate-papo, nesse final de tarde, debruçados sobre a Tua Palavra. Qual é o melhor trabalho do mundo, Pai? Revela-te a nós, fala conosco, ajude-nos a sermos trabalhadores que trabalham pensando em Ti, que vivem, trabalham para Ti, que seja um trabalho que glorifique o Teu nome, aqueles que nós fazemos. Assim nós oramos, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Você sabia que no brasão da cidade de São Paulo tem um lema em latim escrito? Sabe o que está aí? Talvez você nem soubesse disso, mas sabe o que está escrito ali? Eu não sou conduzido, conduzo. Esse é o lema da cidade de São Paulo. A nossa cidade, querendo ou não, conduz o nosso país de uma maneira razoável, pelo menos do ponto de vista econômico, do ponto de vista na área da saúde. A nossa cidade que conduz. Por que o trabalho ontem, hoje e amanhã? A ideia aqui é a gente fazer um panorama para a gente poder entrar nesse tema do trabalho nas próximas reflexões de uma maneira um pouco mais embasada. Ontem, se a gente pensar na história da Bíblia, a Bíblia ela se revela basicamente em três tempos, a grosso modo. É a história da criação de Deus, ontem. A história da queda, hoje. E, por fim, a história da redenção, amanhã. A Bíblia, a grosso modo, de uma maneira um pouco simplista, se divide nessas três formas. E é interessante a gente observar que esse tal de trabalho, está presente nisso desde lá do comecinho. Então, se você quiser começar a nossa jornada aí pela Bíblia nesse final de tarde, abre aí, por favor, logo, ou acesse logo de cara no início. Em Gênesis 1, a partir do versículo 26. Gênesis 1, 26, a gente vai ler até o finalzinho. Convido a acompanhar. Vamos lá, Gênesis 1, 26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou, essa palavrinha que é importante, os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem, ou seja, governem aí a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre os animais que se movem sobre a terra. Disse Deus, eis que, leio aqui agora no 29, né? Disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimentos para vocês. Uma breve pausa aqui. Observou que quando o homem começou a alimentar-se, ele se alimentava só de vegetais? Ele era vegetariano. Depois mudou, tá, gente? Vamos deixar isso bem claro. A picanha não é pecado, é uma bênção de Deus. Oh, aleluia. E segue o versículo 30. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida. A todos os grandes animais da terra, a todas as aves dos céus e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. E passaram-se tarde e manhã, e esse foi o sexto dia. Depois, se você quiser acompanhar comigo agora, ali no capítulo 2, versículo 4. Esta é a história das origens dos céus e da terra no tempo em que foram criados. Quando o Senhor fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto do campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia, brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Versículo 7. Então o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Vamos dar um pulo, agora versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Versículo 19. Depois que formou a terra, todos os animais do campo e todas as aves dos céus, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como esses os chamaria. E o nome que o homem desse a cada um desses seres vivos seria o seu nome. Pois bem, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nessa que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, quando a gente lembra o primeiro versículo da Bíblia, diz assim, né? No princípio trabalhou o Senhor. Ou seja, no princípio, na verdade, criou o Senhor Deus os céus e a terra. É um ato criativo de Deus. Se é um ato criativo, Deus trabalhou. Se o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, o homem foi feito para trabalhar. Exatamente. E é interessante a gente observar que um dos primeiros trabalhos do homem foi um trabalho braçal. Ele foi ser jardineiro. Ele foi cuidar do jardim. Deus pegou e deu uma enxada na mão lá do Adão. Ó, Adão, manda ver aí, meu. Vamos trabalhar essa terra, vamos deixar isso daqui mais bonito ainda. Então, o mandato cultural que Deus delega e deixou na mão de Adão no começo era para que ele trabalhasse ali no jardim e cuidasse do mesmo. Ok, mas ele não parou num mandato simplesmente braçal. Ele foi o primeiro taxonomista da história. Palavra difícil essa, hein? É, por quê? O taxonomista não é aquele que é o taxista, é o que dá nome às coisas, ele deu nome aos animais. Agora, imagina, hoje pela manhã eu estava no parquinho com a Lívia lá no prédio, e a Sara junto, e aí a Sara, um pouco mais rude, né, começou a bater numa formiga, era uma formiga maior. Dali a pouco ela bateu numa aranhazinha, um pouco pequenininha. Daí a pouco tinha outra formiguinha, menorzinha. Eu fiquei imaginando, falei, uau! Imagina o trabalho que Adão não teve. Se ali, assim, em 30 segundos, já tinham três bichinhos diferentes, Dois a gente chama de formiga, um de aranha, né? Mas quantas outras variedades não devia ter? Já foi certamente no zoológico e viu diversos animais. Aquilo ali é uma parte tão pequenininha da criação de Deus. E tinham diversos. Então, ele foi um biólogo catalogador de espécies que descreveu cada uma e catalogou, deu nome. Ó, você vai ser o elefante, você vai ser o peixe. Ah, e foi falando o nome dos animais e os descreveu a todos. É interessante que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Então, tudo que está relacionado a Deus também está relacionado a nós, aos homens. E é interessante ver que quando Deus, depois de criar o homem, o que ele faz com o resultado da sua criação? Ele se alegra. Ele viu que era bom. Ou seja, o trabalho é algo bom. E aqui eu quero deixar claro uma coisa de partida, que não é somente o trabalho, não necessariamente o trabalho remunerado. Porque muitas vezes o trabalho que a gente faz que não é remunerado é um trabalho significativo na nossa vida. Então eu digo aqui, claro, em casa, nos afazeres domésticos normais. Então isso também é um trabalho e isso também é algo que Deus deixou para a gente fazer e fazer aí com prazer. Então o trabalho ontem, o trabalho no início da criação, quando o trabalho foi concebido, era um trabalho bom, que dava alegria ao homem, ele mandava ver. Por quê que era um trabalho bom? Porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, por o homem ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, tudo aquilo que Deus faz é bom. Deus trabalha? Ótimo. Então, o trabalho é bom. Estamos bem até aqui, né? Vamos lá. Vamos seguir agora aí para Gênesis 3. Olha só. O que aconteceu? Essa tal de história de queda ou desconexão. Vamos ler ali a partir do versículo 17. Antes de ler, lembra uma palavrinha que a gente falou no capítulo 1? Que Deus abençoou. Olha só o antagônico que vai aparecer aqui a partir do versículo 17. E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e como eu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, olha só essa palavra, é forte essa aqui, hein? Maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela e todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. E você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá, até que você volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Vamos ler o versículo 23 também, do capítulo 3. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Deus tinha dado uma ordem ao homem. E o livro aqui do Tim Keller fala que Deus deu essa ordem para ver se o homem, não se ele ia no sentido de obedecer por obedecer, mas simplesmente obedecer por prazer, por amar a Deus, por reconhecê-lo como o Criador. Então Deus deu a ordem para o homem, ó, não coma desse fruto. E ele foi lá e comeu daquele fruto. E não devia ter nada ali mágico, luzinhas piscando. Ah, ele foi iludido, deu voz para quem não devia, ouviu o que não devia e quis ser como Deus, comeu. Bum, desconectou com Deus. Estava ali, lado a lado, rompeu. A ligação caiu. O sinal do Wi-Fi não estava mais funcionando. Não tinha a empresa de telecomunicação que resolvesse esse problema. Não tinha jeito. Caiu o sinal. E aí o texto fala que ele seria maldito. E o que seria maldito? O trabalho. Aquilo que ele tinha de bênção, aquilo que era bom, que dava alegria, com o suor, com o ralar, com aquele chefe chato, com aquele par intransigente, com aquela pessoa que tira o seu sono, esse ia ser o trabalho. Ia continuar, ia ter que continuar a trabalhar, mas alguma coisa saiu do caminho, alguma coisa foi desvirtuada. E aí ele sofreu um castigo. Ele foi o primeiro desempregado da história. Ele estava lá no jardim com a enxada e, ó, teve que, tchau, sai daqui do jardim. Não teve direito a seguro-desemprego, auxílio emergencial, nada disso. O máximo que ele teve foi uma roupinha lá e pronto. Tchau, você foi expulso, não dá mais. Aí começa o problema que ocorreu. não quer dizer, isso eu quero deixar bem claro, que o trabalho é ruim. O trabalho é bom. Por conta do pecado, por conta do afastamento do homem de Deus, ele acabou tornando-se penoso, acabou tornando-se, às vezes, ardiloso, difícil e complicado, muitas vezes. Mas aí, Deus, no seu grande plano para reconstruir, para religar o homem para com Deus, ele estabeleceu algumas leis. Se a gente for passar na leitura da Bíblia, a gente vai lembrar que Deus, por exemplo, criou uma lei sobre a semeadura, que o cara poderia plantar um tipo de semente só, não duas. E quando ele plantava, na hora da colheita, não era para ele sair com o trator varrendo aquela colheita e levando tudo. Não, o texto bíblico nos dá algumas diretrizes de que era, olha, deixa um pouco cair aí das espigas, do trigo, porque tem as pessoas que não têm condições de trabalhar e precisam pegar. O texto bíblico também fala sobre juros, empréstimo com juros. Ele fala, não é para cobrar juros, não. Outra coisa sobre o trabalho. Ele fala que o trabalhador era digno do seu trabalho e é interessante que o resultado do seu trabalho era para ser pago ali, no dia. Não sei se você já leu uma palavrinha aí na Bíblia chamada denário. Denário era a moeda, o vale, vamos dizer assim, o resultado do trabalho de um dia. Era o que valia, equivalente ao trabalho de um dia. Então, o cara, ó, você trabalhou hoje, está aqui, ó, o seu denário. Era uma espécie de diarista, os trabalhadores. Tinha lei até no sentido de animais. Por exemplo, tinha um boi que ficava moendo o trigo. O texto, olha só como a Bíblia é interessante. Ela fala que não era para o dono do boi amordaçar o boi de tal forma que ele não pudesse comer o trigo. Porque, afinal de contas, o boi também estava trabalhando. Então, deixa o boi ficar com a boca aberta, porque ele precisa comer. Afinal de contas, se você amordaçar o boi e colocar alguma coisa na boca dele, ele vai parar de trabalhar também. Então, deixa o boi comer um pouquinho. Outro assunto nesse aspecto é a questão da propriedade. Lembra-se do ano do jubileu? A cada X anos, por mais que você vendesse, fizesse negócio, essas propriedades voltavam para os seus primeiros donos no sentido de manter o comércio e as pessoas conseguirem fazer transações. Esse foi um período embrionário da lei. Aí chegou um dado momento, lá em Êxodo 20, que Deus, ou então Deuteronômio 5, que Deus falou para Moisés, ô Moisés, sobe aqui, eu vou te dar 10 mandamentos. Você se lembra dos 10 mandamentos? Olha só, o quarto deles, por exemplo, diz sobre a guarda do sábado para descansar. Então Deus trabalhou 6 dias, durante 6 dias Deus trabalhou. Chegou no sétimo, Deus descansou. Então lembra-te do dia de sábado para você também descansar e santificá-lo. Os 10 mandamentos fazem referência ao trabalho e não é só aqui. E aqui, uma coisa que vale ser destacada sobre o sábado no descanso, não é o ócio. É descansar, muitas vezes, é trabalhar em casa em algum afazer doméstico. Quem aqui nunca fez isso? Chega o final de semana e acaba trabalhando um pouco em casa. É normal, muitas vezes, para aqueles que no casal ambos trabalham, chega no sábado, a casa não tem mais roupa passada, o chão está sujo, tem que pôr a casa em ordem. Então, às vezes, o descansar serve nesse sentido de um trabalho um pouco mais light. Só que os 10 mandamentos seguem. Ele fala também, em um dado momento, o 5º mandamento. Honra teu pai e a tua mãe, para que o 1º mandamento com promessa, para que prolonguem os teus dias na terra. Betinho, o que isso tem a ver com o trabalho? Tem muito a ver com o trabalho. Lembra o Salmo 127? Feliz aquele que enche a sua aljava de flechas, né? Porque as flechas são como... Os filhos são como as flechas da mão do guerreiro. O que quer dizer ali? Que ter muitos filhos é algo bom, no sentido de que naquela época em especial, não se tinha INSS, você não tinha algum sistema previdenciário que funcionasse, que seria capaz de bancar, você não conseguiria investir na bolsa para ganhar dividendos, ou então a sua ação valorizar, não tinha muito jeito. Qual que era a melhor previdência que você poderia fazer? Ter muitos filhos, porque os filhos iriam sustentar os pais em sua velhice. Afinal de contas, o honra teu pai e a tua mãe vai muito nesse sentido, principalmente quando aqueles vão ficando um pouquinho mais experientes. Então, aqui presente, mais um. Agora, um que é óbvio, que com certeza você não vai ter dificuldade quanto a isso. Não furtarás. Se você não trabalha, aliás, o texto bíblico é, a Bíblia é legal, né? Ah, se você, aquele que não trabalha, que não coma, é na Bíblia isso. É, se não quer trabalhar, não come, vai fazer greve de fome, alguma coisa assim, então não furtarás. E por fim ele fala, não cobiçarás o iPhone do seu irmão, não cobiçarás o MacBook do outro irmão, não cobiçarás a roupa, não cobiçarás o brinco das meninas, não cobiçarás, não vou falar o batom porque vocês estão todas de máscara, então não dá para ver qual é o batom que as irmãs andam utilizando. Mas é nesse sentido, não cobiçar a bolsa, não sei, não cobiçar. Isso estava na lei de Deus aí sobre esses 10 mandamentos. E é interessante que as coisas vão progredindo. Então esse é a parte do nosso trabalho hoje. Mas ainda assim, Deus faz isso colocando algumas regras, porque era algo que seria natural para o homem trabalhar de acordo com a vontade de Deus. Mas ele teve que colocar algumas regras, algumas travas para ele realinhar a sua rota em relação ao trabalho. Porque o trabalho era algo, após a desconexão do homem com Deus, era algo danoso, algo que gerou problema. Pois bem, vamos atravessar um pouco o texto. Vamos lá, a Bíblia, Isaías capítulo 53. Agora vai começar a nossa parte da redenção na história, com o Evangelho começando a entrar na história do trabalho. Isaías 53, um texto conhecido, conhecido. Quero ler com vocês só o versículo 4. Isaías 53, 4. Certamente, ele tomou sobre si as nossas dores, né, ou enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Deus levou sobre ele, na pessoa de Jesus Cristo, as dores do nosso trabalho também. O processo de redenção, que Jesus Cristo vai restaurar toda essa história, toda a criação, toda a imperfeição que o homem gerou, também passa pelo trabalho, porque Jesus levou sobre si as nossas dores. E se você pensar lá em Gálatas 5, a partir do 22, que conta sobre os frutos do Espírito, se Jesus começou esse trabalho, o fruto do Espírito é paz, bondade, mansidão, domínio próprio, amor. Você acha que essas coisas precisam ser aplicadas no seu dia a dia de trabalho? Bondade, mansidão, domínio próprio. Segurar a língua e não... Quem nunca? Quando você ouve aquelas propostas mais indecentes. Não, é rapidinho. Faz só isso aqui para mim, por favor. Coça a cabeça, conta até 10 e domínio próprio. É, tá bom, eu vou fazer. Só que talvez isso aqui não é tão rapidinho assim. Precisa um pouquinho mais de tempo. É só essa loucinha aqui que precisa lavar. E você começa a lavar, a esposa resolve começar a fazer a limpa na geladeira. Tirar todos os potinhos antigos. Não, é só esses dois pratinhos aqui do almoço. Quem nunca passou por uma ocasião dessa, né? Hoje quase aconteceu isso lá em casa. Quase, quase. Mas eu fui sagaz. Brincadeira, gente. Ai, ai. Mas por que que a gente trabalha seguindo o texto bíblico? Olha só um texto muito especial de Efésios, capítulo 5. Olha só. A maldição do trabalho, do peso do trabalho, da culpa, da dor, Jesus começou a levar. E aí ele nos dá algumas diretrizes do porquê trabalhar. Isso aqui a gente não vai aprofundar muito hoje, porque hoje a ideia é dar um panorama. Mas olha só esse texto de Efésios 4:28. De novo, né? O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe. Fazendo algo útil com as mãos. Para quê? Para que tenha o quê? Para que tenha o que investir, comprar o seu carro novo, comprar a sua casa nova, fazer um curso novo, se aperfeiçoar, começar um trabalho novo, começar a empreender. É trabalhar para quê? Olha só, para repartir com quem estiver em necessidade. Olha só qual é a sugestão do texto. Não sou eu que estou falando, poderia ser diferente, né? Você não acha que poderia ser diferente? Vamos trabalhar é para ficar rico? Trabalhar para comprar um tênis melhor, comprar uma calça, aquela bolsa da Louis Vuitton lá, não é? Uma coisa assim. Poderia ser uma coisa assim, mas a Bíblia é teimosa. Ela vai falar que é para trabalhar para repartir? Pois bem, já que é para trabalhar para repartir, então vamos pegar o texto na sua essência. Repartir aí, o que é repartir? É isso mesmo, que as crianças não gostam de fazer. Esse brinquedo é meu. Quem brinca sou eu. É meu. Talvez se você tenha filho pequeno ou já teve, sabe como isso funciona. É meu. Ou teve um irmão mais velho, né, que fazia isso com você. É meu. É o oposto disso. É dividir. Fala, opa, esse aqui é seu. Esse ano, o que das suas entradas que você recebeu, aí, de maneira bem objetiva e prática na pergunta, o que, que você tem feito com os recursos que Deus tem colocado na sua mão? Você tem repartido? Tem sido generoso? Tem sido altruísta? Reconhecendo que, meu, dinheiro passa. Como a gente tem dificuldade de entender isso? Acha que é nosso? Acha que a gente vai ficar com esse negócio para sempre? Cara, a instrução bíblica é essa. Trabalhe, sim, trabalhe. Para a glória de Deus, para o seu sustento inicial, para suas necessidades, mas reparta. Tem coisa melhor do que dar. Melhor coisa é dar do que receber. Também está lá no Sermão do Monte. Ai, esse é o objetivo. É trabalhar para ser generoso, para ser altruísta, bondoso. E quando a gente busca repartir, a gente precisa entender a dor do outro. A gente precisa se preocupar com o que o outro está precisando. Ele precisa ouvir. Se a gente fica no nosso mundinho, olha, isso aqui hoje em dia está fácil, hein? Ficar no seu home office ali, em casa, no seu quartinho, fechado, trabalhando, ralando. Você nem ouve a necessidade do outro. O máximo que às vezes você ouve é um terrorismo na mídia por aí. Ei, para com essa vidinha medíocre. Seja generoso. Mas isso acontece quando a gente entende que ele levou sobre si as nossas dores, que ele levou sobre si o nosso pecado, que ele levou sobre si a nossa mesquinhez, o nosso orgulho, a nossa arrogância, a nossa prepotência. É só quando a gente entende isso. Porque se a gente quiser fazer por fazer, dar por dar, Deus vai falar, ó, muito obrigado, mas fica aí. Eu quero um coração contrito. Eu quero alguém que está com o coração preocupado nas outras pessoas, que quer demonstrar amor para aqueles que estão cercando. Você acha que o seu trabalho está fácil? Ou você acha que o seu trabalho está difícil? Na época que a Bíblia foi escrita, há 2000 anos atrás, mais especificamente esse texto, a realidade é uma que não é muito diferente, talvez, dos seus bisavós viveram, na época da escravidão. Eu fico imaginando, às vezes, né, que o meu avô viveu um pouquinho, a minha avó, que é viva hoje, viveu um pouquinho tempo depois de que a escravidão foi abolida no Brasil. O meu bisavô viveu em época de escravidão no Brasil. E olha só o que o texto fala sobre o trabalhador escravo. Também Efésios, capítulo 6, versículo 5. Escravos. Você acha que não é escravo? Eu não sou. O texto fala assim, 6:5, Efésios. Escravos, obedeçam. Vou trocar escravos por trabalhadores aqui. Trabalhadores, obedeçam aos seus chefes terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo, obedecendo-lhes não apenas para agradá-los quando eles observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Hoje essa história aí de observar está um pouco mais distante da realidade. Afinal de contas, trabalhando de casa, é fácil dar aquela enganadinha, né? O migué. É fácil dar uma enrolada ali no chefe. Não, estava no banheiro. Estava no banheiro. Fazendo sei lá o quê. Não só quando ele está olhando. E aí ele fala no versículo... Olha esse versículo 7. Sirvam ao Senhor de boa vontade, como servindo ao Senhor, a Deus, né? Não aos homens. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo ou seja livre. A gente não vive como escravo. Pelo menos não deveria viver como escravos nos nossos trabalhos. Eu acredito que a escravidão, no seu termo mais primeiro, aí ninguém vive assim, porque estamos aqui hoje, óbvio. Mas será que você não tem sido um escravo do seu trabalho por virar um workaholic da vida? E olha que aí, nessas horas, eu falo para mim também, né? Porque sou tentado a isso também. Não sou diferente de nenhum de vocês. Mas a gente só está fazendo aquilo que é bom quando estão nos observando. A gente só quer ser aquele que vai ganhar a promoção porque está puxando a sardinha, está sendo o bonzinho. Vamos falar um português, claro, que é o puxa, você sabe aí, do chefe. Como que tem sido a sua relação no seu trabalho? Olha só no versículo 9 como ele segue. Vocês, senhores, tratem seus escravos. Então agora aqui ele fala para os chefes, né? Primeiro ele falou para os que são empregados. Agora aqueles que têm empregados. Tratem seus escravos, seus trabalhadores, da mesma forma, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus e não faz diferença entre as pessoas. Ei, os seus subordinados são gente, são pessoas de carne e osso, são pessoas que às vezes têm problema, pessoas que às vezes estão com dor de cabeça, têm dor de barriga, e você fica lá aperrinhando o cara, cobrando uma coisa sem sequer se preocupar se está tudo bem. Ei, calma lá, espera um pouco, seja um pouco mais sensível. Estou falando muito para mim, tá? Eu falo com propriedade sobre esse assunto. Ai, às vezes a gente é muito taxativo, né? Puxa vida, que coisa. Então, como que tem sido isso? Uma coisa que o Evangelho produz é muito interessante. Na época da Reforma Protestante, há 500 anos atrás, tinha uma cidadezinha na Suíça chamada Genebra. E lá morava um senhor chamado João Calvino. E quando o Calvino começou a trabalhar ali na cidade, a fazer as coisas acontecerem, tinha muito mendigo na cidade. E ele ficou meio incomodado com aquela circunstância. Aí o que ele se propôs a fazer? Quer saber? Vamos dar um curso técnico para essa turma aqui? Claro que as proporções eram bem menores, né, da quantidade de mendigos na época. E ele começou a dar um curso técnico para a turma e, no máximo, em 3 meses de curso, as pessoas arrumavam um ofício, um trabalho e iam trabalhar, iam plantar, iam trabalhar na gráfica. Afinal de contas, aí a gráfica começou nessa época, né, com Gutenberg. Então, o Evangelho produziu ali mão de obra para trabalhar, para pôr a mão na massa. E isso fez com que as pessoas também parassem de ter uma percepção de que aquele que trabalha na igreja, um pastor, um bispo, um presbítero, era a função santa, era esse que fazia o trabalho para Deus. Ei, pera lá, não! Se a gente lê 1 Pedro 2,9, vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. A ênfase aqui no sacerdócio real, o sacerdócio de todos os cristãos. Todos nós, cada um na sua atribuição, cada um no seu trabalho, cada um na sua atividade do dia a dia. Ei, glorifique e louva a Deus por isso, com o seu trabalho, com o nosso trabalho. Olha, se tem uma das coisas que eu sempre gostei na vida foi da engenharia. E eu não tenho pretensão de largar isso tão cedo. Eu gosto disso. É, faço com prazer, é legal, gosto. Me tira alguns cabelos, né? Mas isso faz parte da vida. Mas é legal trabalhar, porque o desafio é muito maior ser bênção ali. Essa semana, lembro que eu conversava com uma arquiteta e ela doidinha, assim, porque o marido trabalhando das 7 às 8 em casa, ela com um bebezinho pequeno, Flávia é o nome dela, inclusive. Pequeno, já era umas 6 e pouco da tarde, a gente conversando e ela, Alberto, tá meio caótico o negócio, que eu fico imaginando que realmente não deve estar sendo um tempo muito fácil para ela. E a outra arquiteta que tava com ela de férias. Então, cara, a gente tem que ser um pouco mais sensível e nos nossos trabalhos, poxa, sim, glorificar e adorar a Deus com isso. Duas palavras que não combinam é cristão e preguiçoso, ou cristão e vagabundo. Isso seria um oxímoro, palavras que são paradoxas. Porque Deus criou o homem para trabalhar. Deus criou o homem para pôr a mão na massa, para ralar e produzir, desenvolver, crescer. Essa é a realidade de Deus para o trabalho. E você acha que isso vai parar no hoje? A gente viu isso no ontem? A gente viu o trabalho hoje? Vamos passar um pouco mais? Vamos ver como vai ser o amanhã? Olha aí, 2 Pedro, abre aí, vamos lá para o fim da Bíblia. A gente quase vai chegar no Apocalipse, mas aí depois a gente volta para o profeta Isaías. Vamos lá, 2 Pedro 3, do 8 até o 13. Olha só, não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Ele está citando o Salmo 90, Salmo de Moisés aí. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá, como um ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo que nele há será desnudado. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês Sejam. Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia do Senhor, do jeito que Deus gosta, ele está falando aqui, ó, apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Tá com medo do efeito estufa? Só um parênteses aqui, não precisa ter medo do efeito estufa, ele vai acontecer, não tem jeito, está escrito aí. Todavia, no versículo 13, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e uma nova terra onde haverá e habitará a justiça. Ei, tudo isso aqui vai ser desfeito pelo fogo. Novos céus e uma nova terra. A reconstrução vai chegar. Olha, cuidado aqui com a frase, hein? Uma nova ordem mundial será instaurada. Uma nova fase vai ser iniciada. Sabe como vai ser o trabalho nessa nova fase? Na criação. A gente falou na época da queda, agora na redenção, na restauração. Isaías 65. Aí a gente fecha. Volta lá para o profeta. Isso aqui é muito legal. Você acha que você vai ficar tomando água de coco e cantando só? Novo, ainda bem que nem todos vão ficar cantando, porque imagina se eu ficasse cantando, não ia dar muito certo. Novos céus e nova terra. Ei, não precisa rir. Poxa, Isaías 65, a partir do 17. Vamos ler o 17 e a gente pula alguns. 17. Pois vejam, criarei novos céus e uma nova terra. Olha só o versículo 21. Eu acho que tinha engenheiro quem escreveu esse texto aqui. Ó. Construirão casas e nelas habitarão. Mas também tinha um vinicultor, gostava de vinho. Plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Já não construirão casas para outros ocuparem, nem plantarão para outros comerem. Pois o meu povo terá vida longa como as árvores, e os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. Não labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para a infelicidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor, ele e os seus descendentes. Um novo céu e uma nova terra vai ser um ambiente de trabalho. Não quero falar aqui de maneira específica que vai ser só... E o texto não se propõe a isso também, a ser trabalhador da construção civil ou vinicultor. Não é essa a ideia aqui, mas se você lembra, por exemplo, de João 14... Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito para vocês. Eu vou lhes preparar lugar. Deus está trabalhando. Jesus está trabalhando. O que você acha que a gente vai fazer quando a gente partir desta vida? Trabalhar! Tem coisa melhor do que trabalhar? Eclesiastes fala. A gente viu não faz muito tempo que o homem encontra sentido, encontra realização na sua vida quando ele tem de comer, beber e trabalhar. Esta é a realização do homem, assim que ele se realiza debaixo do sol, de uma realidade normal, sem Deus. Agora, esse vai ser o porvir, mas a gente vive no hoje, no aqui e no agora. O trabalho para a realidade do cristão, para a nossa realidade, deveria excluir a preguiça, um termo forte, a vagabundagem, a vadiagem, deveria excluir a opressão, seja ela sentimental, seja ela, às vezes, por uma posição que você ocupa, a fraude, o desvio de conduta, a desonestidade, o egoísmo materialista. Essas coisas são coisas que devem estar excluídas da nossa realidade de labutar. Só que às vezes elas estão bem presentes. E aí, como que a gente pode resolver isso? É falar, Senhor, livra-me de mim. Afasta de mim essa tentação de querer ser desonesto, de querer ser aproveitador. O nosso design original é para aproveitar, para oprimir, para muitas vezes fraudar alguma coisa. Esse é o nosso normal. A gente quer aproveitar. Você viu, não faz essa semana também. Não sei quantos funcionários de um grande banco do Brasil foram expulsos, foram demitidos sumariamente por justa causa, porque estavam se aproveitando do auxílio emergencial dos mais necessitados. A gente quer se aproveitar em tudo. Ei, clame a Deus. É a solução para isso, porque a gente por nós mesmos não vai. O trabalho é uma dádiva que Deus nos dá. O trabalho é um privilégio. Pensando ainda mais nas circunstâncias econômicas que a gente está passando no nosso país, e não só no nosso país, mas na realidade mundial como um todo. Ano passado, nós, como Ibira, colocamos-nos à disposição se alguém precisasse de ajuda financeira. Sabe quantas pessoas nos procuraram? Nenhuma. É motivo de gratidão. A igreja arrecadou mais do que a gente imaginava. Isso é só bênção de Deus. Não pode imaginar outra coisa. O seu trabalho é uma dádiva de Deus. Deus que desenhou você para trabalhar. Deus que me desenhou para trabalhar. É um privilégio a gente poder trabalhar. E, por fim, quando a gente começa a entender que o nosso trabalho é para a glória de Deus, é para abençoar as pessoas, para retribuir, para repartir, para dividir com aqueles que são mais necessitados, a nossa perspectiva do trabalho muda, ou deve mudar. Agora, isso só vai fazer sentido se a gente entender que Jesus levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas doenças, as nossas enfermidades. Levou sobre si o suor do nosso trabalho. Ele levou também esse suor. Quando a gente entende que, uau, por conta de Jesus, porque ele também trabalhou, eu também quero trabalhar, eu quero fazer o meu melhor. Que os nossos trabalhos, sejam eles remunerados no nosso dia a dia, ou nos nossos trabalhos domésticos em casa, no trabalho aqui na igreja, que eles sejam trabalhos que glorifiquem a Deus acima de todas as coisas. Que os nossos trabalhos sejam trabalhos que nos deem o pão nosso de cada dia, que seja o suficiente para a nossa necessidade básica e elementar. Mas que também os nossos trabalhos sejam trabalhos abençoadores, altruístas, que repartem, que dividem, que fazem multiplicar o reino de Deus e mitigar a injustiça, a pobreza, a miséria, a opressão. Que Deus nos ajude a podermos ser bênção para aqueles que nos cercam com o nosso trabalho. Vamos orar? Senhor, ó Pai querido, tenha misericórdia de nós que às vezes somos tão egoístas com aquilo que o Senhor tem confiado a nós. Quebranta nossos corações, quebranta o meu coração, Senhor. Dá-me um coração sensível à necessidade daqueles que nos cercam. Ajude-me a ser um melhor funcionário, um melhor chefe, um melhor líder, um melhor empreendedor, Pai. E a cada um dos meus amigos e irmãos aqui, ajude-os, cada um nos seus afazeres, cada um nos seus trabalhos. Ajude-nos a olhar para o trabalho que a gente tem como um presente que o Senhor deu, a olhar para o trabalho como algo que é bom, mas que por conta da nossa falha, por conta do pecado, acabou sendo algo ardiloso e doloroso nas nossas vidas. Mas ajude-nos a lembrarmos que na eternidade, no amanhã, a gente há de trabalhar também com grande alegria, de uma maneira singular, sabendo que realmente não vai ter que refazer trabalho, não vai ter que aturar a coisas desagradáveis que muitas vezes a gente atura. Dá-nos da tua sabedoria, ajude ao teu povo aqui presente, aqueles que também nos acompanham, Pai, a sermos trabalhadores que refletem o teu amor, refletem a tua justiça, a equidade, a sinceridade que vem de ti. Dá-nos sabedoria, Senhor, nos nossos afazeres do dia a dia. É a nossa oração, o nosso pedido. No precioso nome de Jesus que oramos. Amém. Amém.